De volta aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. O assunto é saúde, mais uma vez aqui no CBN Campinas. No começo do programa a gente trouxe as informações, né, sobre os investimentos na área. Esse assunto foi debatido na Câmara de Campinas com as autoridades da área. O próprio secretário de saúde esteve na Câmara de Campinas e os números mostram, né, que em 2 anos o investimento é exatamente uma das áreas mais complicadas, né? Pode falar do setor público, caiu 30%. Nós estamos em contato neste momento com o presidente da Comissão de Saúde no Legislativo, vereador Pedro Tourinho. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, Paradela. Um prazer conversar com você, com a CBN de novo. Tudo certo?
Tudo certo, mas com muita preocupação, né, com esses números.
Pois é, Paradela. Esses números me surpreenderam muito, porque a gente não consegue ver uma justificativa para que o montante proporcional do orçamento público que está sendo investido na área da saúde tenha sofrido uma queda de quase 30% em 2 anos, sendo que já há muitos anos essa é, né, sobre qualquer pesquisa, qualquer avaliação, uma das áreas mais críticas da administração municipal, né, uma das áreas que vem gerando situações muito difíceis para a população, vem gerando manchetes negativas para a prefeitura. E, no entanto, o que a gente tem visto é o que parece ser um esvaziamento gradual dessa política que é tão importante para a população. A gente tem mais de 50% da população de Campinas usando exclusivamente o SUS para fazer a sua assistência à saúde.
E, vereador, as justificativas apontadas, lógico, né? A gente acompanhou aqui alguns trechos da comissão na última sexta-feira e muito se aponta o próprio momento econômico, político do país nos últimos anos. Mas uma queda como essa, como o senhor mesmo disse, esse é o setor que tem mais reclamações por parte da população. É o calcanhar de Aquiles e, na verdade, é o calcanhar de Aquiles de qualquer administração nesse país, mas a gente mostra aqui um número muito grande, né? Um número de queda nesse investimento. Em algum momento, se consegue entender o porquê?
Veja, o que eu entendo do que está acontecendo, né? O orçamento da saúde é o maior orçamento da administração municipal. Ele fica ali sempre, né, entre 20% e 30% do orçamento público. E, infelizmente, o que a gente vê em alguns gestores, eu não estou afirmando categoricamente que esse seja o caso do Jonas, mas me parece que pode ser, é que os gestores não compreendem que esse investimento ele tem que ser preservado e, na verdade, a gente tem que garantir que esse investimento vai ter os melhores resultados possíveis operando na qualificação da gestão, garantindo políticas de educação continuada na rede, garantindo a gestão dos equipamentos de forma bastante cuidadosa. E aí o que a gente vê acontecer muitas vezes é que os gestores, ao fracassarem nessa tarefa, começam a querer cortar. Né, a gente ouve muitos gestores falando, ah, saúde é muito caro, saúde é muito caro, saúde é muito caro, e na verdade deixando de fazer esse cuidado, de além de colocar o dinheiro, garantir que ele está sendo gasto da forma adequada. Além disso, é claro, a gente sabe que a saúde de Campinas foi objeto, né, de um saque, de um ataque para uma quadrilha na questão do Ouro Verde, que não é desprezível e que gerou uma desassistência grande na rede toda também, uma desestruturação, né, e a meu ver isso deveria ser compensado com mais investimentos, né, nesses anos subsequentes a esse escândalo, e não, de novo, com uma redução nos valores investidos pela prefeitura. Então, realmente não faz sentido, a prefeitura até alega, fala, veja, o valor na verdade aumentou, é importante que quem ouve entenda isso. O valor aumenta nominalmente, o número aumenta, porém, a arrecadação aumenta mais. Então, o percentual da arrecadação que tem sido destinado à área da saúde na cidade nos últimos anos caiu de próximo de 30% para menos de 25%, e nesse primeiro quadrimestre de 2019, ele foi de apenas 18% do que foi arrecadado pela administração. Né, a gente teve quadrimestres nos anos que se passaram aí, que a gente estava falando de 27%, 26% da arrecadação. Cair para 18% significa que a administração está despriorizando o gasto em saúde.
E até para a gente colocar um ponto, né? O senhor citou a questão do Ouro Verde, houve uma reestruturação dentro da própria prefeitura para assumir o hospital depois do escândalo envolvendo a Vitale e também os setores públicos aqui de Campinas, até secretário de assuntos jurídicos foi preso dentro dessa operação. Houve essa reestruturação pela rede Mário Gatti, a rede, a própria prefeitura, né, assumiu aquele hospital que vem há muito tempo sendo terceirizado. Com essa reestruturação, isso leva um tempo, isso também pode ter refletido nesses números?
Não, Paradela, esse fato, né, da rede Mário Gatti estar se consolidando não influencia nesses números, porque o hospital continua funcionando, né, ele continua operando, na verdade, num crescendo de ofertas para a população. Então, e esse valor que é investido no hospital, ele é computado nesse total que vai para a área da saúde. Então, não tem realmente nada a ver uma coisa com a outra. A gente sabe que, na verdade, os gastos com a rede Mário Gatti tendem a pressionar o orçamento público, aumentando as despesas, na medida que a rede vai assumindo cada vez mais funções e que o Hospital Ouro Verde, que estava funcionando em baixa intensidade no ano passado, esse ano já está funcionando a pleno vapor. Então, não é compatível com essa redução de gastos no primeiro quadrimestre de 2018, não. Realmente, eu acho que o que nós temos aí foi uma opção da administração, né, de investir menos, e inclusive isso também é compatível com uma outra afirmação que a gente ouviu recentemente, é que talvez os gastos em saúde tivessem que ser contingenciados. Não sei se o ouvinte da CBN teve essa informação. A gente, na semana passada, inclusive, fez um manifesto com 27 vereadores da Câmara, pedindo à Prefeitura Municipal que não contingencie as verbas da saúde e da educação. Ela pode, caso haja queda da arrecadação, ela pode contingenciar outras áreas que ela vê pertinentes, mas, particularmente, a saúde e a educação municipal, a gente entende que não há conjuntura na cidade que permita esse contingenciamento. Então, me parece, feito eu falei, como um todo, uma tentativa de diminuir o fardo que representa para a administração o total investido na saúde. A gente acha que isso é, de novo, um equívoco.
E até sobre essa informação do contingenciamento, ou corte nessas áreas, entrevista que foi feita na última semana, né, na quinta-feira, com o secretário de Finanças, Tarcísio Sintra, aqui no CBN Campinas. Até o questionamento foi esse, viu, vereador? A gente falou com o secretário Tarcísio Sintra porque, por muitas vezes, a prefeitura, como ele mesmo disse aqui, todo começo de ano, com o orçamento já pronto, há uma ordem de contingenciamento ou cortes em várias áreas. Dessa vez, eles esperaram, com a expectativa de que haveria uma melhora econômica, que para ele não aconteceu, e não aconteceu realmente no país. Mas esperaram até o meio do ano para acionar esse contingenciamento. Mas o questionamento que a gente fez aqui para o secretário foi, porque todo ano é contingenciamento e refis. Contingenciamento e refis. É o mesmo remédio, né?
É o mesmo remédio, mas vale lembrar que a Prefeitura de Campinas aplicou outros remédios amargos para a população já, remédios que foram parte do próprio orçamento da cidade, né? Não dizem respeito exclusivamente a fatores externos, que foi o IPTU. Né? A gente sabe que o IPTU na cidade aumentou sensivelmente e isso impactou muito no bolso do cidadão campineiro, né? De muitas áreas da cidade, e sem dúvida alguma implicou num aumento importante, preciso para a arrecadação municipal. Tanto é que uma das justificativas que a Secretaria de Saúde ofereceu para esse gasto percentual menor era que a arrecadação havia subido. Então, há uma certa contradição nos discursos da Prefeitura, né, porque a gente tem clareza de que, na verdade, a Prefeitura já no ano passado, em 2018, adotou essas medidas mais amargas para conter essa perda. Então, não é, na minha opinião, verdadeiro esse discurso de que a cidade está numa situação de insolvência, né? As falas que a gente teve, por exemplo, na audiência pública, agora da sexta-feira, da Secretaria de Saúde, foram muito taxativas. Eles falaram, olha, a nossa situação hoje é melhor do que a do ano passado, nós chegamos a ficar um ano sem pagar fornecedores e agora nós estamos conseguindo arcar com as responsabilidades junto aos fornecedores, né? Isso foi dito. Então, me parece que o que há, de novo, feito eu disse, é mais uma vontade de economizar em certas áreas do que uma restrição que se dê por fatores externos, considerando, é claro, a crise econômica, que é uma crise que é indiscutível, né? A gente vê um congelamento real das expectativas no país, a gente vê que as forças políticas que hoje atuam no cenário nacional não conseguem efetivamente mobilizar as expectativas de forma mais favorável e tudo mais, mas mesmo assim a gente avalia que a prefeitura já tomou medidas para resolver dentro de casa essa situação.
Vereador, o que pode ser feito? Porque quando a gente fala, né, do orçamento, e o orçamento da saúde é o principal dentro do orçamento da prefeitura, e a gente sabe muito bem, o senhor mesmo citou, que nominalmente ele aumentou do ano passado para esse ano. Mas, de qualquer forma, o que está aumentando é o custo, né? Tem que pagar pessoal, e o pessoal é o que consome boa parte, né, desse orçamento. Tem que pagar...
Deve ser de 51%.
Isso, e tem que comprar insumos, tem que comprar remédio, tem que pagar fornecedores. Sobra muito pouco, na verdade, para crescer esse investimento. E quando se fala, não, estamos acima do que preconiza a lei de responsabilidade fiscal. Mas é porque até o próprio montante, né, de custos, o que tem que se pagar da saúde, já fica até acima, né?
A saúde, isoladamente, sempre vai estar acima de 51%, né, que é o que a lei de responsabilidade fiscal estabelece, porque é uma área que é intensiva. A saúde e a educação são intensivas em utilização de recursos humanos. A saúde, quando a gente fala de saúde, não dá para a gente achar que a gente vai resolver tudo com a informatização, ou com, né, sempre vai precisar do médico, do enfermeiro, do agente de saúde, dos profissionais, encontrando as pessoas, né, e cuidando. Então, essa é uma área que todo prefeito, todo administrador local sabe que necessariamente vai custar mais na área de pessoal. A questão é que ela não necessariamente precisa inviabilizar a administração, né, porque tem outras áreas em que a prefeitura pode economizar muito mais. Né? Então, por exemplo, a gente viu agora a notícia, uma notícia bombástica da condenação do Jonas, né, em segunda instância, no Tribunal de Justiça, por causa da contratação de 1.800 comissionados. Veja só a paradela. A gente está falando de uma rede de saúde que tem 3 mil pessoas. Né? Então, todo esse ônus que se implica para a administração pública, né, tudo que isso representa de pressão nos cofres, é por causa de 3 mil e poucos profissionais. Né? Só de comissionados, o Jonas aumentou a folha de comissionados da cidade para 1.850, de acordo com o último dado. Sendo que os critérios usados para indicação foram tão esdrúxulos que levaram à condenação em segunda instância. O prefeito recorre ainda com o mandato e tudo mais, né? Não estou questionando isso, mas é indiscutível que o prefeito fez opções políticas que são indefensáveis do ponto de vista da administração, e que se ele quer cortar e contingenciar em alguma área, essas áreas não podem ser as áreas que fazem bem e atendem o grosso da população, ao invés de serem as áreas como essa, por exemplo, que o prefeito fez uma manifestação dizendo que acha que é um grande problema demitir esses comissionados, né, dizendo que é muito difícil, que vai protelar essas demissões. Veja, eu acho que o prefeito, nessa conjuntura que ele se encontra, condenado em segunda instância, com uma cidade com uma crise de saúde importante, nós tivemos a terceira pior epidemia de dengue da história da cidade esse ano, Paradela. Foram mais de 19 mil casos. Nós tivemos apenas 2 anos na história que foram piores que esse, em que Campinas foi campeã nacional de dengue, que foram 2014 e 2015. Mas esse ano também nós estamos tendo um número elevadíssimo de casos. Não faz sentido o prefeito lamentar a demissão de assessores e, ao mesmo tempo, estar querendo economizar na área da saúde. Ele deveria priorizar a função dele enquanto administrador de outra maneira, né? Então, na minha opinião, realmente se trata de uma série de opções políticas que vêm sendo feitas e que, a meu ver, tem um efeito muito deletério para a vida pública na cidade.
O senhor citou esse ponto dos comissionados e a condenação do prefeito na semana passada, né, pela contratação ilegal de comissionados. Foi o que entendeu aqui a primeira instância, mas deu uma multa ao prefeito, mas o Tribunal de Justiça reformou essa decisão e aplicou uma pena bem mais dura. A Câmara também foi atingida na semana passada por uma decisão sobre os comissionados, né? Isso também em primeira instância, e colocando aí a exigência para, no máximo, 5 comissionados por gabinete, e todos tendo que ter, pelo menos, o ensino médio completo. Já que o prefeito tem que fazer isso, os vereadores também deveriam, né, liberar, já que a Justiça determinou. O senhor tem 7, né, no gabinete. O senhor vai demitir esses comissionados?
Olha, a gente está considerando como é que vai ser feita essa questão, né? a decisão da Câmara é bastante diferente da decisão do judiciário para o prefeito, porque a decisão que foi dada para o prefeito trata dos critérios que o Jonas usou. O Jonas, por exemplo, nos depoimentos que foram feitos para a administração, para o Ministério Público, havia coisas como, por exemplo, eu estou nomeando, fui nomeado porque eu sou amiga de não sei quem, por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu sou, porque meu pai é amigo do deputado tal, a gente ouviu esse tipo de coisa. Na Câmara, o que tem, na verdade, é uma inadequação das funções, eles estão estabelecendo que as funções que estão, o nome das funções está sendo questionado, o tipo de função que está cumprindo. Então, a gente está dialogando com o presidente da Câmara e eu tenho certeza que a decisão que ele vai tomar é uma decisão coletiva que vai se aplicar indistintamente para todos os vereadores. Eu acho até que não sou eu ou um ou outro vereador que vai ter que decidir sobre isso, vai ser a Câmara como um todo, porque ela afeta os 33 vereadores que estão lá atuando. Agora, o fato é, se a Justiça definir, se a discussão entre a Câmara e a Justiça for para que, de fato, se estabeleçam 5 assessores, ou se for para manter 7, mudando a função, etc., a gente vai acatar tudo, como a gente já fez em 2017. Em 2017, nós tivemos uma decisão da Justiça e nós demitimos os funcionários. Depois foi feita uma discussão com o Ministério Público, né, com uma adequação das funções. Então, por exemplo, no ano de 2017, eram 10 assessores, caiu, enfim. É uma discussão que para nós não é problema. Se a Justiça determinar assim, né, e aí o presidente da Câmara, que é quem responde legalmente pela casa, assim estabelecer, a gente vai fazer essas modificações e tal. O que a gente acha é que é uma situação muito diferente, porque o prefeito, a gente está falando de uma quantidade imensa, o prefeito tem um ordenador de despesas que gere um universo de necessidades muito grande. Na área da saúde, na cidade que a gente está falando aqui, é uma área que, feito eu falei, não cabe a gente, enquanto está tendo uma situação de condenação em segunda instância do prefeito para essa função, vale dizer que é segunda instância já, o prefeito ainda está falando publicamente de contingenciamento na área da saúde. Isso, para nós, é impensável e, a meu ver, significa condenar a população de Campinas a padecer nas filas, a padecer, né, nas corredores, nas macas, que é o que a gente tem visto na cidade, né? A gente tem visto, por exemplo, a UPA da região sul-leste, de novo, eu falei disso aqui já com vocês mais de uma vez, né? A gente precisa, inclusive, da imprensa para ajudar a gente a pressionar a prefeitura pela abertura dessa unidade de pronto-atendimento. A unidade de pronto-atendimento que está inaugurada há mais de 2 anos para dela. Lá na região do Carlos Lourenço, não sei se vocês da CBN já deram uma passada lá para ver como é que é esse equipamento. Equipamento maravilhoso, bonito, moderno. E ele está fechado, ele está acumulando poeira. Ele está bem cuidado, vale dizer, mas está acumulando poeira, né? E não consegue ser colocado em funcionamento. Uma UPA dessa, ela precisa de cerca de 30 milhões por ano para funcionar. É um valor alto, né? Um valor que tem que ter uma opção da prefeitura mesmo de fazer esse gasto, né? Porque ela vai trazer um benefício muito grande para a população. É desse tipo de coisa que a gente tem falado.
É, exatamente, porque a gente fala sobre a situação do executivo, mas também a gente coloca o legislativo numa pressão, né, dentro do orçamento da cidade de Campinas, esquecendo se é prefeito é Jonas, prefeito é Hélio, prefeito é Pedro Serafim, quem quer que seja, porque isso ajuda. Se o legislativo também abrir mão de certas coisas e contingenciar dentro, porque quando são legislativo, essas mudanças, né, dentro dos gabinetes que o senhor mesmo citou, a verba de gabinete permaneceu a mesma.
Então, não, caiu.
Caiu de 54
em 30%.
Caiu de 54 para 46 agora, mas se a gente for levar
Sim,
em
mas
conta...
Tem razão. Mas de qualquer maneira caiu pouco e você tem razão no sentido de que o legislativo tem que fazer os gestos, como tem feito, eu acho, algumas vezes, né? A gente teve alguns anos subsequentes em que o legislativo devolveu parte do seu orçamento para a prefeitura no final do ano e a gente, inclusive, se preocupa com qual foi o destino que foi dado a esse orçamento. Né, a gente está até discutindo na Câmara a possibilidade de que esse retorno do orçamento do Legislativo para o Executivo possa ser melhor fiscalizado, melhor acompanhado e talvez, inclusive, já ter uma destinação previamente estabelecida para dela, porque o que a gente também não quer é que a gente dê uma carta branca ali para o prefeito e muitas vezes não veja adequadamente qual que é o destino que está sendo dado a esse recurso.
Vereador Pedro Torinho, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas.
Eu que agradeço, Parabela, estou à disposição para dialogar mais. Um grande abraço.